Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 39. E a alta noite. Na casa da Uitsika reinava o silêncio. A família recolhera-se a tomar algum repouso e o capitão Mora acompanhou a mulher para mais sossegá-la, contando voltar depois para seu posto. No terreiro também os homens da escolta e mais gente é que acomodaram-se por baixo da Uitsika, ao longo da calçada, e dormiam ao relento com a cabeça encostada ao braço e a espingarda segura entre os joelhos. Os vigias colocados ao correr do muro investigavam os corredores para dar rebate ao menor movimento suspeito do inimigo, e Leandro Barbalho embalançava-se na rede que guimandara amar nos ramos da Uitsika. A capela estava aberta, e pelo vão da porta via-se a luz mortiça de uma candeia padre teles que a linda das fundos foi paramentos e cuidando de outros arranjos para a próxima cerimônia, no que era ajudado por um rapazinho, filho do Abreu, e que lhe servia de sacristão. Arnaldo, que observava aqueles movimentos com uma ânsia cruel, decidiu-se afinal e, atravessando o terreiro, aproximou-se da rede do Leandro Barbalho. "Tenho um particular com o senhor", disse-lhe o sertanejo. "Pode falar, Arnaldo." "Há de ser em lugar onde ninguém possa ouvir-nos." "Onde quiser." O sobrinho do capitão Mor seguiu o sertanejo até a extremidade do terreiro, onde já começavam as encostas da serra. Passava ali o muro do quintal, que vinha do cantor da casa e galgar pelos alcantis. Por baixo ficava uma quebrada onde passava um córrego. Arnaldo escolhera de propósito aquele sítio escuro, onde dois homens podiam bater até a gosto, sem temer vistas indiscretas. O que sucumbisse rolaria pelo barranco e não deixaria vestígios denunciassem a luta. O sertanejo não demorou a explicação. "O capitão Mor não tem força para resistir a um assalto, só há um meio de salvá-lo."
Perguntou Barbalho. "Ficar dona Flor solteira?" Arnaldo era sincero. Naquele instante de angústia que passara, ele tinha jurado não salvar a Uitsika e seus moradores, senão por aquele preço. "Esse meio, Arnaldo, meu tio não o afeita. O senhor capitão Mor tem seu orgulho, mas o senhor é que não deve consentir em um casamento que será a destruição de toda a família."
"Não tenho que ver nisso", respondeu o mancebo placidamente.
"Assim não lhe importa a desgraça de seus parentes. Meu tio Campelo ordenou-me e eu obedeço. Se ele me dissesse Barbalho, vai agora mesmo àquela canalha do Fragoso e mete-lhe o relho, eu iria direito ao cabra, e a primeira lambada ninguém lhe atirava do pelo. O que sucedia era cozerem-se ali as facadas, mas o homem nasceu para morrer. Ora, meu tio quer que me case com Flor, é o mesmo, devo fazer-lhe a vontade." Arnaldo olhou admirado e comovido para o homem que lhe falava com aquela simplicidade heróica. "Pelo meu gosto ficaria solteiro. Não tenho jeito para aturar mulheres, demais não é nada agradável andar um homem com a morte atrás de si, porque esse Fragoso, quando mesmo escapássemos desta, não descansaria enquanto não me despachasse. Mas devo desafrontar as barbas de meu tio Campelo, e se fosse preciso, eu me casaria até com o diabo em pessoa." Como o sertanejo não respondesse ainda, o mancebo concluiu: "Portanto, amigo Arnaldo, se não há outro meio de salvar-nos, vamos dormir, que este não serve." Quando o sobrinho do capitão Mora afastava-se, Arnaldo, preso de uma comoção profunda, murmurou: "Eu não posso matar este homem." O sertanejo saltou o barranco e, rodeando o tombador até dar por onde passara no princípio da noite, de novo atravessou o cerco, mas de vez para dirigir-se à caverna de Jó. O velho dormia, despertando ao rumor dos passos de Arnaldo, viu ao tênue vislumbre que entrava pelas fendas o vulto do mancebo.
"Arnaldo."
"Gil."
"E por quem ainda ando eu a uma penada por este mundo, filho?" Arnaldo contou ao velho o que sucedera aquela noite na Uitsika. Anhamun chegou. Ouviu seus passos. Ele possui um veneno que mata e outro que faz dormir apenas. "Tu lhe pedirás uma seta ervada que faça dormir um homem. Sabe atirar com ele. Outrora eu flechava as andorinhas no ar. Posso contar contigo?"
"Conta-te com Deus, filho, se ele quiser abençoar-te."
"Noja." "O teu pé não tem a asa de teu desejo, como terá o meu que é velho e cansado." Arnaldo tornou à casa. Começava a empalidecer o horizonte. Na habitação e em torno dela reinava o mesmo silêncio. No acampamento do Fragoso, os bandeiristas, fatigados talvez da vigília noturna, entregaram-se ao repouso da madrugada.
Apareceu no patamar o capitão Mor Campelo, que desceu ao terreiro, passou revista à sua gente, visitou os postos que se tinham estabelecido em vários pontos, vários mais próprios para a resistência, e mandou fazer nova distribuição dos cartuchos fabricados naquela noite. Depois de ter provido a defesa, o senhor da de Oiticica chamou o capelão com quem teve uma breve prática. Azoado com as ordens que recebia, o capelão redarguiu: ele não sofrerá, senhor capitão Mor. Que remédio tem senão sofrer? E as consequências? Tem medo, reverendo. Se me dessem um bacamarte, mostraria que um padre é um homem, porém assim de braços cruzados, como um criminoso que vai a fuzilar. Temos dito, padre Teles, trate cumprir as nossas ordens. O capelão chamou alguns agregados à pela, donde esses homens conduziram para a frente do terreiro, adiante da Oiticica, vários objetos cuja natureza não se podia bem distinguir por causa do escuro que a invazia. A claridade da alvorada que raiava, pôde-se então divisar um altar já vestido de rica toalha de abilaim e renda, desfraldada sobre o frontal de brocado carmesim. Na penha erguia-se a cruz de pau santo, com a imagem de Cristo lavrada em prata. Dos lados estavam as serpentinas igualmente de prata. Foi grande a surpresa no campo do Fragoso, quando ali digam com a novidade que era o terreiro da Oiticica. Uma alvorada de cornetas chamou a atenção de todos, cujas vistas voltaram-se para aquele ponto, e fitaram-se cheias de curiosidade no espetáculo que se lhes apresentava. A escolta do capitão Moa formava em duas alas de um e outro lado do terreiro, a partir dos cantos de casa, figurando as naves do altar que ficava no centro. O menino, que servia de sacristão, acendia com o gancho as velas da serpentina, cuja flama ainda luzia na fosca palidez do crepúsculo. Orem que fora um dos primeiros a acudir ao toque da alvorada, estava conjeturando sobre a significação daquela cena estranha e ouvia as observações de João Correia e Daniel Ferro. É alguma ladainha que vão rezar para pedir a intercessão divina, opinara o último. Ou talvez queiram ouvir missa, para que o Espírito Santo inspire ao Cão Campelo uma boa resolução, e não passe de lembrança da mulher, a dona Genoveva. Dá. Ela já estava rendida à ternura do nosso Fragoso, e por seu gosto as coisas tomariam outro jeito. Mas, senhores meus, acudiu o Orem. Ladainha ou missa, não tinham eles a capela da fazenda, que lá está aba. É que não caberiam dentro. Não é gente da fazenda que lá vem descendo. Atalhou o licenciado, apontando para o Nicácio, que nesse momento deixava o terreiro em busca do acampamento do Fragoso.
Espere!
E traz carta, acrescentou Daniel Ferro, afirmando a vista. Fragoso apareceu então. Embora tivesse acordado antes e ouvisse o toque das cornetas, não quis mostrar-se em desalinho e primeiro cuidou de compor-se com apuro costume, que não dispensava em nenhuma circunstância. Quanto mais nesta em que achava-se à vista esta de Dona Flor e podia a cada momento ser chamado à sua gentil presença. Então que novidades temos, primo Orem? Perguntou o capitão. O licenciado respondeu aportando o portador que aproximava-se e declamando com ênfase os versos que abrem um dos cantos dos Lusíadas. Depois de procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de amor e casamento. Digo o amor e casamento, que para o nosso caso vale tanto como porto e salvamento, pois que melhor porto para o coração batido pelo mar proceloso das paixões do que o afeto sereno da esposa? E que melhor salvamento para as calamidades de uma guerra de família, do que transformá-la em festa de bodas e fazer dos inimigos parentes? Fragoso, alvoroçado com as palavras do Orem, e com a vista do emissário que parecia confirmá-las, recebia satisfeito as salviçaras. Mas como acontece, quando se alcança a realização de um desejo muitas vezes frustrado, o mancebo ainda vacilava em acreditar na sua felicidade. Quem lhe diz, primo Orem, que essa carta do capitão Mor nos trará tão boa nova? Dizame aquele altar que lá está armado, primo Fragoso. O capitão Mor é soberbo e também desconfiado. Cede a intimação porque não tem outro remédio, mas quer fazer as coisas de modo que pareça que é ele quem ordena, guardando-se ao mesmo tempo de alguma futura logração. Cuida então que ele vai exigir de mim a condição de que casar-me sem mais demora com a filha. Tornou Fragoso a rir. Tenho como certo. Aquela carta é uma ordem, ou como diríamos em linguagem forense, Um mandado cominatório para o capitão Marcos Antônio Zofagor Ragoso comparecer em Condinentina na Oiticica a fim de receber-se em matrimônio com as Dona Flor Pires Campelo, sob pena de não fazendo-se, tido havido por desleal, indigno, etc.
Boa maneira de sair-se da entalação, observou João Correia. Assim fica parecendo que é ele quem obriga o primo Marcos Fragoso a casar, e não ao contrário, mas, como chegamos ao mesmo fim-fim por este ou aquele modo, que mal nos faz o véia rabugento.
Eu é que não o admite, se fosse comigo, exclamou Daniel Ferro.
Em verdade esse desfecho não me parece muito conforme, primo Orem, disse Fragoso, abalado pela opinião de seu parente de Inhamuns.
Não nos venha cá embrulhar o caso, com as suas arrancadas de touro bravo, Daniel Ferro. Isto não é vaquejada, trata-se de caça mais fina.
E você?
Primo Fragoso, lembre-se que no fim de contas o capitão Mor Campelo é seu futuro sogro.
Nesse momento, Nicácio, que lá em venda vinha a uns 50 passos de distância, fincou no chão uma vara que trazia e tornou atrás, deixando a carta pegada na ponta da estaca.
Marcos Fragoso e Daniel Ferro trocaram entre si um olhar significativo e voltaram-se a uma para o licenciado de quem esperavam a explicação de tão singular procedimento.
O Orem, um tanto enfiado com aquele excesso de prudência, que por certo não indicava mensagem pacífica e amistosa, adiantou-se ao encontro do João Correia, que tinha ido em busca da carta.
Então, primo Orem, é assim que se usa intimar os mandados lá no sufurro.
Disse Fragoso em tom de mofa.
Vas a ver, respondeu o licenciado, abrindo a carta que lhe entregara o João Correia.
Quatro amigos leram há um tempo estas poucas palavras escritas em bastardo no meio da folha de papel. O capitão Morde que Xeramobim, Gonçalo Pires Campelo, vai mostrar, ao nascer do sol, o caso que faz das ameaças de um bandoleiro atrevido.
Não se tinha dissipado ainda o pasmo produzido por este répto insolente, quando o sino da capela começou a tanger uns repiques festivos.
Todos os olhares voltaram-se para casa e fitaram-se atontos na cena a que ali se desdobrava naquele instante.